Estamos começando o primeiro Bravos Cast e vamos começar aí a nossa conversa fazendo uma invocação a São José, invocação de autoria do Santo Padre São João 23. São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhaste toda a tua vida no perfeito cumprimento do dever, mantiveste a sagrada família de Nazaré com o trabalho de tuas mãos, protege bondosamente os que recorrem confiadamente em ti, conheces nossas aspirações e nossas esperanças que se dirigem a ti porque sabemos que as compreendes e proteges, também conheces as provas, as dificuldades e os trabalhos. Ainda dentro das preocupações materiais da vida, tua alma estava cheia da profunda paz e cantou, cheio de verdadeira alegria pelo íntimo trato que tinhas com o Filho de Deus, o qual te foi confiado e também a Maria, sua eterna mãe. Amém. Abençoa-nos nesse início de programa. Amém.
Amém.
Muito bem, começando então o nosso primeiro podcast, nosso apostolado Bravos, e eu sou Gustavo Abadi, e fico aqui na ancoragem da conversa, junto com os meus comparsas de apostolado, e eu peço para vocês que se apresentem aos nossos ouvintes, começando aí pelo nosso mestre Lucão Ferreira.
Estamos aí, boa noite a todos, eu sou o Lucas Ferreira, o Lucão, sou casado com a Marília, tenho duas filhas, tenho 31 anos e sou músico. Estamos aí seguindo os passos de São José para poder ser um homem melhor para Deus, para a igreja e para a família da gente.
Daniel Volpato.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou esposo da Érica, pai do Miguel, do Pedro e da Maria Antônia, barriga verde com orgulho, tenho 30 anos, sou desenvolvedor de software. E tamo aí, mais firme que palanque embanhado, e vamos tocar a pau nessa conversa.
Agora, o protetor das virgens de São Paulo, Luiz Alves.
Que isso, rapaz.
Nossa, que garboso.
Aqui quem fala é Luiz Alcides, casado com a Sayonara, a manezinha da ilha mais linda de toda Santa Catarina.
Esse ganhou,
e pai do Luiz Antônio. E estamos aí, apesar de em São Paulo, reforçando o time Catarina aí.
Ah, muito bem. Muito
bem. Boa.
Eu sou Gustavo Abadi, casado com a Camila, pai da Chloe, do Benjamin, do Nathaniel, da Filomena e de todos que vierem por aí. Graças a Deus. É uma alegria. A gente poder estar começando esse podcast, né? Hoje o assunto é interessante, a gente vai conversar um pouco sobre o Firmes na Brecha, a exortação apostólica, episcopal, Firmes na Brecha, uma chamada para a batalha, né? O subtítulo dela é uma exortação aos homens católicos, meus filhos espirituais na diocese de Phoenix, no Arizona, de autoria do bispo Thomas Olmsted. Meus amigos, vamos aí pensar um pouquinho, fazer algumas considerações iniciais aí sobre a Firmes na Brecha. O que vocês acharam da leitura desse texto?
Bom, eu achei muito provocativo, porque assim, o bispo falando para homens, ele já deixa claro que é um chamado para batalha. Não é para festa, não é para caminhada, é para batalha. É o que o homem sempre fez e sempre faz. Ele batalha pela família, ele batalha pelo emprego, ele batalha pela santidade, ele batalha pelas vontades que ele tem. Eu achei já de cara algo muito provocativo, um chamado para batalha. Que batalha é essa? Que brecha é essa? A partir desse texto que ele vai começar a desenrolar. Eu achei a leitura interessantíssima. Eu já devia ter lido antes, como eu disse para o Gustavo, mas Eu... fui ler só essa semana, com detalhes, com cuidado, com carinho. Por mais que o pau esteja quebrando aqui, eu estou com duas crianças, faz, sei lá, 15 dias que está na minha casa, criançada, então, pai novo, né? Então, a gente está aprendendo a ter uma rotina nova.
Pô, maravilha.
Epa, é fresco.
Essa piadinha tem que ter, né?
É importante, né? Importante.
Pai fresco. Eu acho super pertinente o nome, né, o Firmes na Brecha. Que brecha é essa? E o título, o subtítulo, chamado para batalha. Já instiga a gente a querer saber que brecha é essa e que batalha é essa que o homem não está mais travando.
Maravilha.
Esse título, eu sempre escutava esse título, os caras, caramba, que título ruim, cara. Firmes na Brecha. Ah, pô, pior é que tem tudo a ver. É uma leitura fácil. Não é complexa, não é trabalhosa. A linguagem é simples, mas ela tem muito conteúdo. O Lucão usou um termo muito correto aqui, né? Que ela é muito provocativa e ela cumpre bem esse papel, né? Até aqueles homens que, de certa forma, se consideram batalhadores diante da brecha e diante da batalha que travamos espiritualmente todos os dias, só, até para esses caras sobram uns tapinhas na cara aí, umas chacoalhadas, uhum, para repensar o dia a dia e ver o quão homem que a gente está sendo.
Muito bom, muito bom.
Sobre essa questão da batalha, já me chamou a atenção que, claro, começa falando da batalha, mas ele diz bem claramente, né? Essa batalha, ela é primariamente espiritual, né? Ela tá meio escondida, a gente não consegue, olhando assim, com olhos mais simples, sem prestar muita atenção, a gente não consegue ver que ela tá acontecendo, mas ela tá acontecendo e quem é o nosso inimigo já deixa bem claro também, né? Segundo parágrafo ali, é Satanás, né? É o diabo. Então ele já começa falando também do, né, que os alvos de Satanás são ali as famílias, a criança, a dignidade do homem e da mulher e o ethos cristão que permeava toda a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, né? Esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, assim. Então ele já deixa bem claro qual que é o terreno, né, em que isso acontece, essa batalha. Batalha espiritual acontece na família, principalmente nas crianças também, e na sociedade como um todo, né?
E para quem gosta de número, ele já joga na tua cara vários números que,
pois é, porque estatística...
que fazem pensar, né? Então, pô, desde o ano 2000, 14 milhões de católicos deixaram a fé. Isso ele está falando dos Estados Unidos, né? Ou seja, um único país, né? E também, pô, um país que tem número para tudo. A educação de religiosos nas paróquias teve queda de 24%, a frequência nas escolas católicas caiu 19%, o batismo das crianças caiu 28%, de adultos 31%, os casamentos sacramentais católicos abaixo de 41%. Ou seja, ele não está falando só de algo que ele percebe na sua diocese, ele tem números para jogar na nossa cara e dizer, apesar de que é só olhar para os lados na rua, que a gente vê que a crise da masculinidade está em todo lugar, né? Mas esses números reforçam e dão um peso importante para a questão, né? Pô, a gente está com um problema aí.
E, inclusive, na introdução ali, ele, né, no primeiro... É na introdução mesmo. Ele fala justamente qual é exatamente o problema, né? Dos homens não... Eles caindo em pecado, se afastando da igreja, e não conduzindo os seus filhos a Cristo, e não criando eles na fé da igreja, logo é de onde esses números se proliferam. Só que ele contextualiza, ele faz três perguntas principais que ele deseja responder, e ele resolve contextualizar antes de fazer essas perguntas. E aí eu queria perguntar isso para vocês. Ele fala ali de uma coisa chamada nova evangelização. Quem de vocês pode me dizer o que é isso? Meio assim, põe por cima, né? Resumidamente.
Compartilhar o evangelho de Jesus Cristo por todos os meios disponíveis.
Uhum. Pois é,
Então, mas isso poderia ser. Isso poderia ser só a evangelização, né?
Pois é.
Para mim, a nova ali, e eu acho que ele contextualiza muito bem, porque se você for perguntar para nas paróquias médias, assim, nos lugares comuns, nova evangelização, eles dizem que é um modo novo de evangelizar, né? Que eles têm que deixar de lado tudo que foi feito até agora, tem que investir em novas formas. Ele fala que não, é nova, porque a cultura ocidental, ela foi substituída, a que era permeada pelo evangelho, foi substituída por outras culturas, não cristãs. Então, a gente está evangelizando em terrenos que já foram evangelizados antes. Então, a novidade do evangelho, ela já passou por ali. E isso tem que ser agora representado de um novo jeito, aí sim.
Certo.
Essa para mim que é ele faz um ponto muito bom aí nesse sentido.
Maravilha. O segundo ponto da contextualização, ele também passa sobre a ideia de que a igreja, né, deve ser um hospital de campanha e uma escola de combate. Gente, me parece que a igreja tem realmente tido muito essa cara assim, de hospital de campanha. Mas vocês conseguem enxergar de fato essa ideia de que a igreja está sendo uma escola de combate?
Eu acho que a igreja ultimamente deixou de ser hospital de campanha para ser hospital psiquiátrico.
Coloca a tarja vermelha da polêmica. Que vai começar agora.
Muito bom. Pô.
é complicado. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje, o politicamente correto invadiu a sacristia, invadiu o presbitério, e isso é um problema. É como se a brecha tivesse agora maior, e nesse momento o chamado a ser firme também entrasse nessa brecha do politicamente correto, que está avançando, né, a passos largos, dando risada dentro da igreja também. Uhum. E a hospital psiquiátrico, mas que definição
muito boa
a definição, porque é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, o que nós vemos não é um ataque de pagãos, vamos assim dizer, contra a igreja, mas muitas vezes o que nós temos visto são disputas internas.
É ataque de cristãos contra a igreja, isso é fato, é recorrente.
Cristãos contra a igreja, exatamente, são os filhos se voltando contra os pais, vamos assim dizer, né? Os batizados contra os batizadores.
Não, isso deixa de ter essa visão de batalha, de guerra, porque a gente começou a olhar para dentro, aqueles uns querendo, deixando de olhar para fora e começando a olhar para dentro, porque está insatisfeito com a quadradice da igreja, entre aspas, né? E os outros tentando se defender dentro da igreja contra esses caras que atacam a própria igreja. E a gente se esquece totalmente de olhar para fora e ver, pô, de fato, tem uma guerra lá, tem uma guerra. E a escola de combate deixa de ser, a gente deixa de ter na igreja uma escola de combate para ter uma escola de fofoca e difamação e bate-boca. E a gente esquece da guerra que a gente está vivendo. Né? Teve uma parte aqui que eu destaquei com principal, com mais ênfase, né? Porque no final do primeiro parágrafo desse segundo contexto, ele fala, né? Pela misericórdia e pela verdade de Cristo, nos tornamos fortes na força de Cristo, valentes com a sua coragem, e podemos experimentar a alegria do combate de ser soldados de Cristo. Pela misericórdia e pela verdade de Cristo. Se a gente para de olhar essa verdade, se a gente para de olhar essa misericórdia e tenta viver o hospital psiquiátrico no lugar do hospital de campanha, onde eu vou curar as minhas magoinhas e os meus machucadinhos que eu tenho porque o irmãozinho falou mal de mim, cara, a gente deixa de viver a misericórdia de Cristo e a verdade de Cristo para viver a minha verdade e a busca da misericórdia do irmão.
Uhum.
É importante a misericórdia do irmão, sem dúvida, mas pô, o que a gente quer é a vivência da batalha e da misericórdia de Cristo.
Uma pergunta para vocês aqui, deixa eu interromper aqui a digressão. É certo, temos que nos distanciar então do hospital psiquiátrico, né? Mas o fato é que, mesmo estando no meio da loucura, e eu considero que quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar todo estrupiado, todo esfarrapado. Né, uns porque vão ficar mais tempo no purgatório do que os outros, mas, mas porque a guerra aqui já é uma coisa ferrenha e a gente não pode. Nós somos soldados, essa é a nossa identidade. Mas o fato é, aonde que nós, hoje, odiernamente, onde é que se consegue enxergar essa faceta que o bispo quer nos falar de escola de combate? Aonde é possível ser formado para que a gente possa ser bons católicos, bons maridos, bons pais, etc.
Na minha vida, na minha realidade, a maior escola são os grandes santos.
Uhum.
Não tem por onde escapar. Se você quer ter, se você quer procurar uma vida de santificação no seu cotidiano, você vai acabar se esbarrando em São José Maria. Se você tem uma intimidade com a Sagrada Escritura, você vai esbarrar e vai ter uma intimidade com São José. Os grandes santos, na minha realidade de vida, é a minha maior escola.
Uhum.
Os grandes santos da igreja, os nossos patronos, inclusive, na exortação ele vai dizer, o bispo vai dizer,
da
necessidade de você ter santos da sua devoção e santos do qual você olhe para as características que ele tem e se espelhe também.
Lá onde ele fala, né, os santos, nossos heróis da fé.
Sim, isso ficou muito na minha cara, porque eu busco muito ler a vida dos grandes santos, principalmente os doutores, e na minha realidade a minha escola é a vida dos grandes santos.
Muito bem, muito boa, muito boa. Indo adiante, um pouco mais adiante também no próprio documento, ele fala sobre o contexto número 3, né? Homens e mulheres são pessoas complementares e não concorrentes. É muito interessante esse trecho, porque logo depois ele também fala, né, sobre a ideologia de gênero. Mas daí ele entra efetivamente nas questões, nas perguntas, né, da exortação. A primeira pergunta é: o que significa ser um homem católico? Essa é uma pergunta boa.
Todo mundo tem que responder.
Essa é uma pergunta boa. O que é ser um homem católico?
Primeiro ponto, não basta a gente querer só ser o homem. Né? O homem católico é ele que associa isso, a masculinidade, à pessoa de Jesus Cristo. Né? Se Jesus é o nosso modelo de homem, verbo encarnado, veio nos ensinar o que é ser homem.
Sim, não é um estereótipo qualquer, né? Não é qualquer homem.
Exatamente. Tem até uma figura muito boa que ele usa na exortação. Ele fala de James Bond, né? E para muitos é exemplo de virilidade e tal. Só que ele faz até um trocadilho com o nome, né? O Bond ali, que em inglês significa laço, né? É James Bond, mas sem bonds, sem laços, né?
Sem laço, é.
Então, ele não tem laço com outras pessoas, relacionamentos simplistas, né? Utilitaristas, se aproveita das pessoas, trata a mulher como objeto, aproveita delas. Então, por mais que exteriormente ele aparente ser viril, falta aquela coisa central, que é a entrega de si mesmo pelos outros, né? No nosso caso, começando pela nossa família, pela entrega de si pela esposa, pelos filhos, e se expandindo também para os que nos rodeiam, né, os nossos próximos. Então, para mim, ser homem católico é isso. Tá firme nessa rocha que é Jesus Cristo, seguindo o exemplo dos santos, como já foi falado aqui, né, que nos ensinam, podem nos ensinar muito na vida de oração, nas virtudes, e muito com esse foco na questão da entrega. Né? Isso Jesus nos deixou um exemplo maior. Né?
Muito bem. Ele também fala, um pouco mais adiante, aqui respondendo essa mesma pergunta, ele nos fala da nossa identidade, filhos amados, livres, mas ele fala também do principal terreno dessa batalha, que é a batalha interior. A gente pode dissertar um pouco sobre quais são os termos dessa batalha. Quem é os principais inimigos do homem, desse homem que é filho de Deus, que tem Jesus como referencial, que tem os santos como heróis? Tipo, a quem é o inimigo?
Eu acho que os inimigos são três: o mundo, o diabo e a carne. Eu não consigo não lembrar do Olavão falando muito disso.
Uhum.
Do mundo, o diabo e a carne, Ser um homem católico, no meu ponto de vista, é estar a todo momento lutando contra esses três inimigos.
Uhum.
Porque você... Vamos assim, um homem casado. A primeira luta é contra si mesmo, de buscar querer que aconteça todas as suas vontades dentro da sua casa. A luta para você se desprender de si mesmo, para cuidar do filho, para cuidar da esposa. A luta para ter um trabalho digno. Às vezes o trabalho está cansativo, mas você tem que trabalhar porque é o seu trabalho que coloca o sustento na sua casa. Já é uma luta diária de um homem católico. Honrar o seu trabalho é um dever de um homem católico, que sustenta a sua família. E o homem católico também precisa ter na sua mente que dentro da sua casa tudo depende dele, não tão por aí, mas tudo dependendo dele, do homem, tudo depende sim de Deus. Eu acho que o homem católico que trabalha para sustentar a sua família também tem diante de si que o que sustenta a tua família é a divina providência, por exemplo. Sim. Nisso eu digo que o homem católico tem que ter uma vida de oração.
Uhum.
Uma vida de oração do jeito que dá, no cotidiano. Uhum. Não, eu não vou cuidar do meu filho agora, porque agora é hora de rezar o rosário. Porra, tá de sacanagem, né?
Se eu largar o menino pra pegar o terço, é isso?
Não é, tipo assim, não, agora é a hora do Ângelus, eu preciso honrar Nossa Senhora, deixa essa criança chorando pra lá.
Que barbaridade.
É esquisito, né?
Pô.
E o diabo, a gente sabe que é a luta contra a concupiscência da carne a todo momento. Você acordou, você tá lutando, e antes de você pegar no sono, você tá lutando também. Então o homem católico, ele tem que lutar pra ser um pai de família, santo. Ele precisa ser santo no seu ambiente de trabalho, na sociedade, como cidadão, como pai, como esposo, como filho. E é aquele que tem diante de si sempre a busca de Jerusalém Celeste, mas enquanto aqui na Terra, viver segundo as diretrizes da doutrina da Igreja. Eu acho que a grosso modo, vamos assim dizer, não dando tantos detalhes, mas eu acho que o homem católico, no meu ponto de vista, é isso. É aquele que vive a doutrina da igreja e que sabe se colocar como pai, como filho, como esposo. E, na minha realidade, tendo diante de si sempre os exemplos dos grandes santos.
Ali no decorrer ainda da exortação, é que eu vou botar vocês numa saia justa agora.
Tem certeza?
Tem, olha só, vai ficar bom. Ele fala sobre as práticas de um homem católico comprometido. Atenção, jaguarada, vamos abrir o confessionário aqui. Ele fala. Ele fala
aqui. Tá com problema no meu sinal aqui, vai cair.
Vai cair? Sinal. Ai, meu Deus do céu, quem segura, né? São José segura o sinal desse infame. Ele fala aqui, né? Ele sugere algumas práticas, né? Que devem ser feitas diariamente, rezar todos os dias, examinar sua consciência antes de dormir, não deixar de ir à missa, assistir aquele episódio da série antes de dormir, não, isso não tem. Leia a Bíblia, santificar as festas, aí mensalmente ou semanalmente ele sugere confessar e construir fraternidade com outros homens católicos. Meus irmãos.
Alô, Eliá, esta é você.
mas fraternidade com outros homens católicos é sério, não é que nem essas fraternidades de homens aí estranhos que tem no Rio Grande do Sul, Gustavo.
Não, mas isso não, isso é corrente migratória. Isso de São Luís do Maranhão passa por Campinas e deságua aqui em Pelotas. Esse negócio de gaúcho gay não existe, viu? É tudo corrente migratória. Não te abate nisso. Vocês, hoje, vocês conseguem, estão trabalhando para chegar nesses... Cada um tem o seu ritmo, né? A sua dinâmica, mas vocês conseguem enxergar que essas práticas são necessárias de fato e que a gente precisa se esforçar para fazer efetivo o nosso compromisso?
Totalmente.
Muito boa resposta, totalmente.
Totalmente completa, né? Completa.
Disse tudo.
Faz todo sentido. De fato, encaixar na prática diária todos esses pontos não vai ser fácil, não sai automaticamente, não é um momento de não haverá um momento mágico em que você vai virar a chave e vai começar a fazer isso todos os dias. Como disseste bem, Gustavo, é um processo, cada um ao seu ritmo. Mas isso daqui a gente tem que ter como um objetivo. E eu nem digo um objetivo final, porque dá para ir muito mais do que isso. Né? Se a gente falou antes de ter os santos como nossas referências, ao olhar para eles dá para ver que... seguramente eles até eles faziam mais do que isso, né?
Sim.
Mas é do desafio diário. Né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda com o exame de consciência antes de dormir. Uhum. Né? Porque eu, no meu segundo pecado, eu já tô no quinto sono. Né? Já dormi faz tempo. E olha, eu tava só no segundo, até chegar no 48º, 50º do dia, né? Porra. É complicado, apesar de que nas minhas orientações e tal, o que sempre me disseram é que o exame de consciência diária ele não precisa ser nada complexo, né? Ele precisa ser simples. Sim. Mas também fica o desafio, né, dessa questão de dormir. Tem gente que deixa para rezar o terço na hora de dormir. Eu já rezei o terço na hora de dormir várias vezes quando eu estava sem sono, porque eu sei que era pai bola, não sei, na metade da segunda dezena eu já ia estar dormindo. Então o cara tem que ficar ligado em relação às suas características, né? A forma como ele reage e adaptar as suas práticas em relação à sua realidade. Até para não cair naquilo que o Lucão falou antes, né? Porra, moleque, cala a boca, para de chorar que eu tô rezando o texto agora. A gente precisa equilibrar tudo isso. O principal é, não dá para ser um homem católico sem no mínimo tentar com sinceridade viver isso daqui. O cara que se diz um homem católico e não tenta rezar todos os dias, não tenta fazer um exame de consciência, não vai na missa, não lê a Bíblia e não santifica as festas. Que porra é essa? Não dá. Né? Bate até com aquela...
Não é homem também, né?
É isso. Ele. É,
assim nós
ele
esperamos,
faz...
né?
Ele faz até um paralelo depois, né? Quando ele fala de como ama o homem católico, uhum. Né? Ele fala da religião, do ser espiritual, mas não ser religioso. Né? O diabo também era espiritual e não era religioso. Né? Então, toma cuidado com essas palavras, com essas frases prontas e essas, uhum. esses conceitos enlatados que nos apresentam no dia a dia. Mas, cara,
deixa eu só falar uma frase que ele que botou juntinho ali. Ele tá batendo na ideia do James Bond, né?
Sim.
E aí ele fala, olha que frase boa. Um homem de 40 anos. Isso tem que virar figurinha, falar pro Rodrigo, né? Tá, só pra falar pros nossos ouvintes é o seguinte: que tá faltando um dos membros aqui da quadrilha, que é o Rodrigo. Né? O Rodrigo
de Campinas.
Né? De Campinas, exato, é ali daquela via. Né? A gente chama essa
via purgativa.
É a Transviadônica, né? É aí. E o Rodrigo tá faltando. O Rodrigo é campeão. Ele é o manda-chuva, é o cara que sabe fazer as figurinhas que aparecem na nossa página e no Facebook, né? Lá no Facebook. É, isso aqui é uma frase que eu acho que seria interessante, olha só. Um homem de 40 anos, sem um único laço de auto-entrega, em sua vida merece piedade, não a nossa admiração. Seguraram o queixo aí? Caiu os butiá?
Pesadíssimo.
É, caiu os butiá do bolso.
É, os butiá do bolso, hein, minhas poupatas? Essa
é antiga. É de cair o cu da bunda, vai, fala assim.
Boa, boa, boa.
Não tem jeito, cara. Ô, L.A., eu queria complementar um pouco do que você tá falando. Hoje, nós encontramos muitos homens espiritualoides, já perceberam?
Opa. Em que contexto, assim, me explica melhor aí.
Ah, você sabe muito bem que eu tô querendo dizer. Você quer me jogar no fogo.
Não,
já é o seguinte, a definição de fé, não parece que nos nossos dias está muito sentimentaloide, eu preciso sentir Deus.
Ah, sim.
Eu preciso ter, oh meu Deus, o fogo, eu preciso, eu quero. Você quer o quê, sem vergonha? Eu acho assim que o nosso problema com o homem católico hoje é ir na catolicidade dele, o quanto ele está sendo espiritualoide. Porque volta naquilo que eu falei, ai, o senhor está me dando uma moção agora, eu preciso rezar o rosário. E teu filho está chorando lá com febre. Não, eu vou rezar, porque eu vou rezar e a febre vai passar. Em nome de Jesus, ô glória.
Amém.
Entende? Então, assim, eu acho que a gente poderia também trazer isso, que os homens católicos hoje, por quererem muito o sentimento da coisa, ele fica com a força espiritual cada vez mais frouxa. Uhum. É um ponto desses homens católicos. Porque nós encontramos hoje, graças a Deus, de uns anos para cá, um levante de homens, e jovens e adolescentes que procuram estudar a doutrina, que procuram conhecer mais a fé, né? E são esses que vão tomando aí um monte de apelido e tal. E tem uns até que merecem certos apelidos que, pelo amor de Deus, né? Enfim, enfim.
Enfim. Atenção, voltamos para a exortação.
Voltando.
Muito bom. Brecha. Muito bom.
Calma, Lucão.
Mas
não precisa citar nome, calma.
Que isso, gente? É, sempre. Calma aí.
Vai lá.
O seguinte: vai. Nós precisamos olhar para São José. Quem São José foi? São José foi um trabalhador. Um homem que trabalhava, que mantinha sua casa, que tinha um moleque para criar e uma esposa para cuidar.
Isso aí.
Como é a realidade do santo.
Como diz o padre Kleber, a Sagrada Família não era essa lindeza aí, era um bando de ferrado que faltava aqui. Precisava tocar a vida. É, imagina o padre Kleber falando isso no púlpito da igreja, né?
Ai, meu Deus!
Então, não, só queria complementar esse pensamento aí do Lupão. Acho que não é só a fé que tá sentimentalista, assim. É a vida toda do homem, entendeu? O homem todo tem a sua vida muito voltada com esse sentimentalismo, assim. Por quê? Porque a vontade dos homens da nossa geração, dessas gerações de agora, ela tá muito enfraquecida, entendeu? Ah, então o homem não tem, não consegue por conta própria fazer as coisas. Ele tem que sentir, tem que experimentar. Ele precisa de sentir um prazer, um gosto naquilo, para poder fazer tal coisa, senão não faz. E se tu compara com gerações mais antigas, tu vê que nossos pais, nossas avós, eles tinham essa vontade, essa garra, entendeu? Essa garra de fazer as coisas, ia lá e fazia e tal, e lutava pela família. E os homens de hoje são tudo um bando de bunda mole, bunda de frouxo.
Tinha uma vontade forte, né?
Isso.
Tinha uma vontade forte. Né?
Sim, e nós podemos ver isso até na quantidade de filhos daquela época que o casal tinha, para uma quantidade de filhos que o casal tem agora. Isso é, eu acho que isso até é um assunto para uma próxima conversa da gente.
Ah, isso é bom. Vamos anotar aqui, anotar nos anais.
Anota nos anais da história aí.
Os anais, ui, peraí. Uma questão importante aqui, ó. Ele fala no sétimo ponto, depois a gente pode, né, já vai prosseguindo isso, mas eu só queria falar com vocês. Que é a ideia de construir uma fraternidade com outros homens católicos, no seguinte sentido. Né, ele sugere que se formem pequenos grupos de companheirismo, de apoio mútuo, de crescimento na fé. Né? Ele utiliza inclusive aquela figura lá de Provérbios, né? O ferro com o ferro se aguça, o homem com o homem se aguça. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando enxergo isso, e eu desejo muito isso, eu rezo para que isso aconteça, Brasil afora, eu vejo que a igreja está indo em uma direção absolutamente ao contrário disso, quando ela reúne homens para o terço, mas esses homens, eles não são formados. Vocês já perceberam isso? Você tem terço dos homens, terço não sei o quê, mas, tipo, como é que se cria essas criaturas, meu?
É. Veja que quando o bispo fala da importância da construção de fraternidades, né, ele antes de chamar a que os homens se reúnam, a que os leigos se reúnam, o primeiro chamado que ele dá são os sacerdotes. Né? Uhum. Conclama cada um dos nossos sacerdotes e diáconos a reunir os homens de suas paróquias. Porque, de fato, falta essa formação, falta essa unidade. Não é só botar os caras juntos para rezar o terço, mandar cada um para sua casa depois, e o cara vai continuar lá gastando o domingo inteiro coçando a barriga assistindo Faustão e futebol, só porque foi na missa e achou que tá bom. Vai encontrar os amigos, vai ficar falando de putaria enquanto volta para casa achando que é o paizão. Falta isso mesmo, falta essa visão, falta a iniciativa da igreja, das paróquias, em reunir e formar esses homens, sim. Como é que ele vai ser um bom homem se ele não conhece nada disso?
E eu acho que
olha,
a formação precisa ser específica também.
Sim.
Porque é o seguinte, existe... Como é que eu vou explicar? A devoção, ó, polêmica, hein? A devoção, a consagração à Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignon, é algo que voltou com tudo de uns anos para cá, e isso é muito bom. Só que eu vejo homens, e eu já vi isso o Gustavo falando, foi a partir dele que eu tive esse start, então o Gustavo pode até complementar, são homens olhando muito para o exemplo de Nossa Senhora, sendo que não olham, por exemplo, de São José. Eu volto a bater nessa tecla.
Cara, são muitos, muitos homens. Você vai na igreja no domingo, lugar que eu vou aqui, eu vejo pelo menos uns três desses toda semana, tá? São os homens que têm lá suas correntinhas no punho, sua camisa fechada até o último botão e andam feito umas mulherzinhas rebolando, cara.
Pois é, porque o lance é o seguinte, o problema não está na consagração à Nossa Senhora por São Luís Maria, não está. O problema é na formação que se dá a esses homens nesse caminho de busca de profundidade da fé. São os exemplos errados para as pessoas erradas.
E parece que assim, o ponto é que os homens praticamente participam da igreja para ir vem na missa ali de vez em quando, né? Olha lá, às vezes no fim de semana.
É.
E o ambiente ali, litúrgico ali, ele já tá meio que com exceção do padre ali, entendeu? A maioria só vê mulher fazendo tudo. É mulher sendo leitora, mulher sendo ministro da comunhão, ministro ordinário da comunhão, mulher fazendo comentário, que nem devia ter, mas enfim, faz também. Então, primeiro já tem um ambiente que não ajuda o homem a encontrar um modo dele viver a sua fé também, entendeu? E esses grupos, que o terço dos homens, as coisas, se reúnem os homens só para rezar. Mas falta fazer outras atividades que permitam que eles construam um laço de amizade, né? Essa amizade, exato, em Cristo é o que falta, entendeu? Então, tudo bem, reunir para rezar é uma coisa boa, mas tem que ir além disso, né? Tem que, além disso, para que daí que nesse laço de amizade um ajude o outro, eles estejam juntos, partilhem suas dificuldades, suas dúvidas, como viver a fé, e um vai ajudando o outro, eles vão crescendo.
São as asas de um mesmo avião, né? Oração e ação, né? De você rogar a Deus com seu irmão e conviver com seu irmão, né? Vocês se lembram, eu não sei se vocês, eu acho que a maioria, você deve ter conhecimento, obviamente, o fundamento disso que o Lucas falou, que a gente tem falado também nos nossos cursos, etc., é uma teoria, a chamada teoria mimética do René Girard. Só um parênteses aqui para a gente, né, tem a ver com a exortação, mas não está escrito na exortação, que é a ideia do seguinte, da gente olhar para exemplos que nós queremos alcançar, né, e buscar mimetizá-los, ou seja, você tem que buscar viver, quando a gente olha para Cristo, o exemplo perfeito, né, a gente tem que buscar ser como ele. Quando nós olhamos para os santos, e ele faz aquela lista dos 10 santos, né, que, né, que tem uma... A gente até já passou, mas...
Tá aqui, não, estou voltando aqui já, porque só tem santão.
Está voltando, né? O Lucão tem falado ali com frequência, que encabeçando ali São José, São João Batista, São Paulo, São Miguel Arcanjo, São Bento, São Francisco de Assis, São Tomás Mor, Pier Giorgio Frassati, São José Maria Escrivá, São João Paulo II, ele fala da virtude e dos defeitos, né? Tem um do lado do outro. E nessa teoria, ele diz, olha, se você mimetiza algo erroneamente, né, não é porque que o exemplo seja ruim, mas que não está compatível com a pessoa que mimetizou. Então, essa ideia, por exemplo, né, da devoção, você veja, São João Paulo II era devoto, né, a Maria conforme o método, né, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Mas o cara era muito homem. O cara era, olha, eu garanto que ele deixou uns corações. Eu brincava com o pessoal na teologia do corpo. Ele dizia, olha, se o cabra escreveu isso aqui, é porque ele arrebentou uns corações na Cracóvia.
Deixou saudade.
Esse é galo. Eu quero dizer o seguinte, é que me parece que as pessoas enxergam demais Nossa Senhora, né? E não a amam, especialmente os homens, não a amam como deveriam amar, um amor desordenado por Nossa Senhora. Sim. Né? E aí a gente volta, né, volta de novo à exortação, onde a gente cai na segunda pergunta, onde ele fala como deve amar o homem. Né? E aí tem os exemplos, e estes exemplos de como deve amar o homem não estão em Nossa Senhora, que eu amo de paixão.
Sim, todos.
Né? Estão em São José. Estão em São José, estão em santos homens que a gente é capaz de mimetizar. E assim, tem uma gurizada que está, infelizmente, né, um grupo de jovens aí que eles não entenderam.
São pessoas mal formadas formando outras pessoas, que elas mal formadas formarão outras pessoas mal formadas.
Exato.
Porra, repete isso 3 vezes, bem rápido.
Mas é, porque eu digo pela realidade que eu tive, de grupo de jovens lá em 1999 até vindo pra cá. Na minha época de começo, em 99, o boom era a molecada de 13, 14 anos, os moleques, ser tudo devoto de Santa Terezinha.
Uhum.
E meu amado é meu, eu sou do meu amado. Beije-me com seus beijos, o ósculo do amado, os amplexos do amado. Ô, amigão.
Parece o Caetano falando.
Não é? É. Gosto muito de te ver, Jesusinho. Pô, peraí, meu. Olha
muito
pra São
bom,
João
né,
da
cara?
Cruz,
muito
no
bom.
Mínimo. Ué, olha pra São João da Cruz, olha. Sabe, é difícil, porque são. Eu acho que o chamado maior é trazer à tona as verdadeiras referências para os homens católicos. Grande. Hoje está todo mundo sem referência.
Muito bom. Muito bom.
E pessoal, aqui quando fala de como ama um homem católico, mais que São José, ele bate algumas vezes na questão de Cristo, do próprio Cristo, como modelo.
Uhum.
e a gente amar como Cristo nos amou, que foi dando a vida por nós. E aí, me permitam fazer uma partilha de uma conversa que eu tive recentemente. Uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, Mato Grosso, uma amiga, ela veio me felicitar pelo meu aniversário, foi umas semanas atrás e tal, eu agradeci, perguntei como ela estava, falou, ah, estava passando um momento difícil, fiquei viúva há alguns meses. Puxa vida, o que que houve e tal, como é que você está, como é que a sua filha está, e ela começa a me mandar uns links de notícias lá da cidade dela, que descrevia como que o marido dela tinha sido assassinado por um ladrão vagabundo que foi roubar uma família, e esse cara se levantou para defender a vida da filha e da esposa. E na tentativa de dar uma palavra de conforto, né, para ela, eu falei que, no fundo, apesar de toda a tristeza, e que nada tira essa tristeza, elas deveriam ter muito orgulho do que este homem fez, porque ele conseguiu amar a sua família como Cristo amou a igreja, que foi dando a vida por elas. E todo homem deveria estar preparado para amar desse mesmo jeito. E isso é muito difícil. Saber que você pode dar a vida pelos seus, pelos que você ama. E depois ele vai falar não só da sua família, mas ele vai falar também dos seus amigos. Isso é amar. Isso é amar como o próprio Cristo nos amou. E aí? E a gente? Está disposto a amar desse jeito? O amigo ouvinte está disposto a amar desse jeito? É esse o modelo ou não? A gente vai ficar amando os beijos do amado, como disse nosso amigo Lucão.
Não foi eu não, eu disse que eu vi. Só para separar as coisas.
Não põe na minha conta. Não, mas eu acho que isso aí mesmo.
É isso mesmo.
Bah, olha. Agradecemos a presença do LA, já zerou a banca, pode voltar para casa. Agradecer.
Obrigado, tava com sono mesmo. Bora.
Terceira pergunta da exortação, ele faz a segunda, ele fala dos exemplos, né? Justamente o que o LA falou, né? Que como amigo, como esposo, como pai, ele é capaz de se sacrificar pela sua, né, pelos seus. Né? Mas aqui tem uma questão que eu acho importante, que é essa terceira pergunta, que é a questão da paternidade. Né? Ele fala aqui que a paternidade é essencial. Porque para as mulheres, se a gente pensar, né, e voltando à questão das devoções, etc., a maternidade é essencial. Ser mãe é essencial. E para nós, ser como homens, né? Ser pai é essencial. Eu queria saber de vocês aí, né? Essa experiência de a maioria de vocês, acho que tirando eu e o Daniel, e o, né, o Rodrigo, o Lucas e o Alcides são pais recentes, né? E muitos de nós, da nossa geração, né, não tiveram pais presentes. A chegada da paternidade para vocês, ela realmente mudou o papel da vida de vocês?
Eu vou responder essa por último, hein? Tá bom. Sou mais fresco.
E aí?
Totalmente. O senso de responsabilidade é totalmente diferente. Enquanto te casa, né, e agora tu é uma só carne com outra pessoa, e você desenvolve todo um aspecto de dependência mútua, um do outro, etc., é uma vivência de amor e de responsabilidade muito importante, muito bonita, sem dúvida. Mas, no fundo, você sabe que aquela pessoa com quem você se casou, se amanhã ou depois você vier faltar, ela já é adulta, né? Já é crescidinha, sabe se cuidar. A hora que tu vira pai, você tem uma folha em branco na mão. E principalmente os teus exemplos vão moldar e vão escrever naquela folha em branco. E aí a tua responsabilidade multiplica por milhões. E não é só a responsabilidade de dar de comer e beber para a criança, vestir e botar numa boa escola. Isso, no fundo, é o de menos. Agora tu és responsável por levar essa alma para o céu. Tu é responsável por levar uma alma, uma alminha para o céu, cara. Isso é muito forte. É o teu filho lá, tu tem que ser pai como Deus foi pai, como Deus é pai. Isso, pô, não tem. O homem que é pai e não muda os seus níveis de responsabilidade, a forma como encara a vida, ele nem é pai, nem é homem. Fato.
Uhum. Não, e complementando o que o Eliana tá falando aí, para mim, assim, a experiência de ser pai, é claro, quando a tua esposa tá grávida, você vê a criança ali mexendo no ventre e tal, isso é uma coisa, né? Mas depois que ela nasce, você pega ela nos braços pela primeira vez, assim, você vê um ser humano perfeito, uma alma que Deus criou e que foi dada por ele para realmente para que você possa conduzi-la para Deus, né? Então isso é um choque muito grande, assim, né? Sabe que tua vida nunca mais vai ser a mesma, que o teu tempo, pelo menos por um bom tempo, não vai mais ser só teu, né? Você vai ter que se desdobrar para trabalhar, para também dar atenção para elas, para educar na fé, principalmente, né? Não apenas ensinar intelectualmente, mas educar na fé. E você tem essa criança pequena nos seus braços ali, e mais ou menos ali que você começa a ver realmente como Deus é pai, e você pensa também nas, claro, é uma grande responsabilidade, né? Então você pensa realmente no, na questão de como o mundo está hoje, em como você vai poder educar teu filho nesse mundo que tá fudido, né? Tá pirado aí. Como é que eu vou conseguir ensinar a fé para o meu filho? Como é que eu vou ensinar ele o que é certo e o que é errado? Essa questão dos exemplos que a gente falou, né? Eu vou conseguir ser um bom exemplo? Eu vou ter bons exemplos para passar para ele? São coisas que te mexem muito, sim. Aproveitando para tocar até num assunto correlato, sim, porque tem muita gente que parece que tem medo de ser pai por não se sentir preparado, né? Cara, tu nunca vai se sentir 100% preparado, entendeu? Você vai confiando na graça de Deus e você se joga nisso, entendeu? Até porque Deus te dá as graças de Estado também, para que tu seja um bom pai. Então, você abraça isso, convida de oração e caminhando e com a graça de Deus, você se lança a esse desafio, né? Essa a maior das aventuras, né? Que é você ser pai, né? Ainda mais nesse mundo meio louco. Então, é uma experiência única, assim. Quem se alguém tá escutando a gente e você tem medo de não conseguir ser um bom pai, cara, pede a graça de Deus, pede ajuda de São José e se lança nesse desafio, entendeu? Deus vai te ajudar.
Lucas Ferreira.
Ah, o cara que fez o Facebook chorar semana passada. Vai lá, Lucão.
Como assim?
Ô, louco. Não, vamos contextualizar para quem tá ouvindo a gente. É porque a minha família passou por um momento de turbulência, né? As minhas filhas gêmeas, a Helena e a Beatriz, elas nasceram prematuras, com apenas 30 semanas, e a gente passou por um tempo aí de espera, né? Foram, sei lá, deixa eu pensar, 3 meses? Foram 3 meses aí no hospital, né? Ficando em corredor de UTI, até que elas tiveram alta e eu trouxe elas para casa apenas 15 dias. Então, eu estou vivendo um momento de totalmente, assim, de transição na minha vida. Eu era um moleque, né, e depois me casei, me tornei um esposo e agora eu sou um pai. Então, assim como um seminarista chega à plenitude da sua vocação se ordenando, eu, como um homem chamado ao matrimônio, quando me casei, cheguei ao auge da minha vida. Isso é maravilhoso.
Ah, atenção. Palma de palmas para ele aí, por favor. Aqui, ó, nós recebemos aqui um documento do seu Mark Zuckerberg pedindo para o senhor não escrever novamente um post daqueles, porque é uma choradeira, tem como esse Facebook vai ter que distribuir lencinho, né?
Putz grilo. É porque foi até bom, né? Eu fiquei pensando depois, pô, será que eu deveria? Porque, né, ficou maior do que eu esperava, mas eu espero que o testemunho do que a gente passou ali na UTI, no hospital, eu espero que as pessoas que leram tenham tido uma experiência com Deus, que Deus pode fazer o que quiser das nossas vidas, mas ele só vai fazer se a gente se entregar. E eu, como homem, precisei entregar a minha esposa e as minhas duas filhas nas mãos de Deus.
Amém.
Eu precisei fazer isso, porque eu não tinha como. Elas nasceram prematuras, com 30 semanas, uma nasceu com 800 gramas e outra nasceu com 1,3 kg. E o que eu pude fazer ali era somente batizá-las na UTI. Era o que eu podia fazer. Eu fiz. Foi o que eu fiz.
Tenha fé ou tenha fé, né, Lucas?
Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Ou você entrega a tua vida, entrega a tua família nas mãos de Deus e vive pela fé, ou você vai ficar louco ali na hora.
Deixa eu terminar então aqui, fechar, né, a conclusão aqui da exortação, ele começa, o bispo Thomas, ele começa exatamente do ponto, ele encerra, né? Ele, oi, fala.
Só um momento.
Diga.
Ó, e aí? E você, o homem que vai
por lógico as pampas?
Para a tua experiência.
Você acha que você ia passar reto?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre quis ter uma família, sempre quis ser pai, e uma das coisas que eu decidi, assim, é que eu não, até por ter tido uma experiência como filho muito ruim, eu decidi na minha vida que eu poderia ser um fracasso como profissional, eu poderia ser um fracasso como acadêmico, né, como estudioso, mas eu não aceitaria ser um fracasso como marido e como pai, sabe? E eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho vivido aquilo que São José Maria Escrivá tem dito, disse, né, nos seus escritos, que quando a criança vem, ela vem com o pão debaixo do braço, eu tenho visto a providência de Deus, tenho visto que com a decisão de educá-los em casa e perto de nós, eu posso junto deles mostrar quem é Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar quem são os santos, conversar com eles sobre isso, levantar e deitar, viver aquilo que está lá em Deuteronômio 6. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser pai. Eu posso dizer assim, a melhor coisa que eu já fiz na vida foi ter filhos. E essa melhor coisa, metade quem fez não fui eu. Então, Deus é bom. Deus é muito bom. É, eu me hermano aí na conversa de vocês todos e eu fico muito feliz, né? Deixa eu limpar as lágrimas aqui, vamos adiante.
Oi!
Vamos fechar aqui a exortação. É o seguinte, ele encerra a exortação exatamente aonde ele começou, que é a questão da fé dos nossos pais. A ausência da fé dos nossos pais, né, a nossa fé que deve ser transmitida para os nossos filhos, gerou um problema enorme. E é esse, e esta mesma fé que ele nos solicita para que nós permaneçamos firmes na brecha, né? Esse é o chamado para a batalha, né, de levantar esse escudo da fé e a luta. Inclusive ele encerra com uma poesia, né, um trecho de uma poesia do Frederick Faber, de um hino, A Fé de Nossos Pais. Ele diz assim: nossos pais, acorrentados em prisões de escuridão, estavam ainda em coração e consciência livres. Quão doce seria o destino de seus filhos, se eles, como eles, pudessem morrer por ti. Fé de nossos pais, santa fé, seremos fiéis a ti até a morte. Essa é uma alegria muito grande, né? A gente ser lembrado de como homens de fé. Meu pai foi um homem de fé, né? Que esse podcast possa servir para quem está ouvindo como um incentivo efetivo de seja um homem de fé. E nos encaminhando para o final, eu queria solicitar aí para vocês, né, as considerações de vocês aí da nossa conversa, de toda a exortação, o impacto que ela teve sobre vocês. Daniel Volpato.
Não, a gente conversou bastante coisa, né? Para mim, um dos pontos que mais chamou a atenção se trata da questão de como o homem ama, né? Ainda se tem muito aquele pensamento que o homem tem que ser um James Bond ali, né? Basta você fazer certas ações, né? Você ser corajoso, ser valente, não sei, né? Isso já vai te tornar homem. Mas, nesse mundo que a gente tá aí, com a maioria das pessoas tem sua sexualidade, sua afetividade com problemas, né? Com coisas para serem curadas. Se a gente não tratar do modo como o homem ama, a gente não vai conseguir resolver o resto, né? Então, foi um ponto que me marcou bastante, né? Como corrigir esse amor, como amar, como o homem deve amar direito, né, amar certo. Até porque você tem que amar não só tua esposa, não só teus filhos, mas as outras pessoas também, né? Próximos, que também são são Jesus Cristo, para vocês são imagem e semelhança de Deus. Então esse é um ponto muito, muito forte. A questão do que a gente falou ali, esses estereótipos também de homem, né, que tá muito em moda aí, até na igreja, assim, né? Se confunde muito também ser homem com se vestir de tal forma, ou tem que usar suspensório, tem que fumar cachimbo, não sei o quê. É como se isso fosse
tem que
se tornar mais homem, né?
Tem que dizer meu caro.
Putz!
o meu carismo.
Nossa senhora.
Então são coisas que a gente tem que resolver dentro da igreja, isso acontece também, né? E fora mais ainda, né? Fora você ver lá um monte de homem se vestindo como lenhador e achando que, porra, sou homem pra caralho, né? Com roupa de lenhador, mas não sabe nem segurar o machado. Sabe nem...
Trocar uma resistência de chuveiro.
É, exatamente. Exatamente. Era esses dois pontos, entendeu? O amor e essa questão do que é ser homem, né? Dos estereótipos, as caricaturas de homem.
Muito bom. Lucão, as considerações finais da casa.
Para mim, o que ficou muito claro, para você ser um homem católico, firme na brecha, na batalha, você precisa saber quais são suas referências para isso. Porque nós sabemos muito bem o que é um filho sem referência paterna, o que pode acontecer. E nós sabemos e estamos vendo o que são homens sem referência de santidade. Então, o chamado à batalha é você ser um homem católico, mas com referência, sabendo o que você está fazendo, por quem você está fazendo, quem você está protegendo. Eu acho que nós precisamos fazer um levante, e o Bravos está aí para isso, de trazer à tona as verdadeiras referências para os homens católicos no nosso tempo. E a gente está aí para isso, e vamos para a batalha. Vamos entrar na brecha aí e vamos virar, beleza? Um abraço a todos, até a próxima.
Yeah. Luiz Alcides.
O que fica é essa questão de como ama o homem. E a necessidade de estar disposto a dar a própria vida. Amar como Cristo amou. Isso para mim fica muito, muito, muito forte nessa mensagem. E toda a exortação, ela caminha numa preparação para deixar claro que nós temos que ter os nossos referenciais de santos, mas o ápice é amar como Cristo amou. E a necessidade de encontrá-lo todos os dias, nos hábitos cristãos, da oração, do exame de consciência, do rezar na hora de comer. Enfim, fica essa necessidade, né, esse chamado, para que a gente esteja de fato preparado para a batalha, que essa batalha é eminentemente espiritual, que a batalha espiritual ela é para todos, não há exceção, que todos nós vamos passar por elas, que há armas disponíveis, né, para cada um na hora de enfrentá-las, e que fica a necessidade do homem ter a coragem suficiente de dizer sim a essa batalha e pegar em armas, em armas espirituais, e enfrentá-las de frente. E, de novo, reforçando o que o Lucão falou, o Bravos está aí para ajudar. E estamos aqui para dar esse suporte, para dar esse apoio. Nós somos apenas 5 caras que resolveram tentar enfrentar e chamar mais gente para a batalha. Então, sintam-se convidados todos a se envolver nisso, a se envolver nessa batalha, a se envolver nas práticas espirituais. Agora está vindo a quaresma, vamos estar dispostos a enfrentar isso de frente, certo? É isso aí.
Maravilha. Então a gente incentiva vocês, esse foi o nosso podcast, incentiva a todos os ouvintes a fazerem a leitura desse documento, a exortação episcopal Firmes na Brecha, do Bispo Thomas Olmsted, de Phoenix, Arizona. Eu não sei quanto a vocês, mas fazia muito tempo que eu não via um documento tão denso, prático, escrito por um bispo.
Opa.
Né, você tem aí bastante coisa escrita pelo Papa, né, o que é natural, pelas congregações, mas a gente não tem... escrito por um bispo, a última vez que eu vi isso foi Dom Antônio de Castro Maia, né, e estará disponível, né, no nosso site brave.us, né, então vai ficar legal lá, só vai, quem quiser ter acesso é só entrar lá.
E outra coisa também,
diga,
quem quiser entrar, fazer comentários, entrar em contato, tem a nossa página no Facebook, Tem Instagram, tem Twitter. Exato. E tem o e-mail contato@braf.us, que o Daniel vai criar daqui a pouquinho.
Já colocou na prensa.
Na verdade, já existe, tio.
Aí sim,
isso aí é a força do pensamento. Oh, que coisa maravilhosa. Deixa eu fazer um jabá para o final aqui. Eu quero incentivar todos os nossos ouvintes, né, para ajudar nesse, na obediência dessa exortação, que procure na internet aí, o Devocionário a São José, né, editado aí pelo Padre Kleber, organizado pelo Padre Kleber. É um livro muito importante para quem quer conhecer um pouco mais da vida de São José, viver a devoção a São José, viver a devoção amorosa a Nossa Senhora através de São José. Eu imagino assim que seja um dos presentes de Deus para essa geração, para o Brasil, né? Então procure aí Devocionário a São José, a página é Predica um Verbum, né? Eu incentivo a todos que estão ouvindo, que se puder, comprem um, não é caro, né? Deixe de tomar aquela cervejinha e invista o seu dinheiro em algo muito bom. Então, estamos chegando...
Quando for comprar, não esqueça de mencionar que foi indicação do Bravos, para que a gente ganhe a nossa comissão, né?
Exatamente, fazer uma beira, fazer ali 10%.
A comissão é em base de intercessão na Santa Missa, bem mais do que isso deixa eu dizer. Posso fazer um outro jabá aqui?
Vai lá, por favor.
Quem puder, faça um curso chamado Seja Homem, no tal do Gustavo Paipinho.
Olha aí, rapaz. Vou pagar bem esse propaganda, hein, rapaz?
Esse sim, a gente vai comprar comissão em valor, hein?
Em espécie. Muito bem. Vamos encerrar nosso podcast com um Pai Nosso e um Salve Rainha?
Opa, bora.
Pode ser? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos
das promessas de Deus.
Amém. Turma boa, até o próximo podcast, e foi um prazer inenarrável ter estado com vocês.
Até a próxima, então.
Aí.
E vamos.
Então tá bem, gente. Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço.
Falou, pessoal. Até lá.